Inside AC is part of Khadir Galleria Anticamera, a cultural programming project that encourages critical thinking and debate about architecture. Through radio broadcasts, artist residencies, workshops, and exhibitions, the project explores architecture in its broadest and most holistic sense. With a focus on community and integration, Anticamera seeks to foster dialogue between architectural practices, visual arts, institutions, and society, creating a shared space that promotes experimentation and participation. Inside AC showcases these intersections and provides a new auditory perspective on Anticamera's exhibitions, workshops, or installations.
Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigada por estarem aqui connosco. Portanto, obrigada por esse esforço, por terem vindo conversar connosco, por terem, não sei, em alguns casos, se calhar, vindo visitar a exposição pela primeira vez, outros, se calhar, retornando a partir de uma primeira visita que já tenham feito, se calhar, no início, na inauguração. Portanto, agradecer-vos. O meu nome é Ana Anacleto, sou amiga da Paula, fomos colegas na faculdade há 30 anos atrás, quase, ou mesmo há 30. Eu estudei artes também, embora depois tenha derivado a minha atividade mais para a prática da curadoria, estudei curadoria e depois, enfim, tenho-me dedicado sobretudo à prática da curadoria e também a escrever e investigar. E este trabalho sempre muito dialogado com artistas. Neste caso, eu não tive absolutamente nada a ver com esta exposição. A Paula desenvolveu o trabalho a partir de uma residência que fez na Viarco, que é, como sabemos, todos conhecemos, não é? A fábrica de produção de grafite, lápis, tradicionalmente lápis, que todos usamos quando éramos crianças, e que hoje em dia desenvolve um trabalho importantíssimo no apoio aos artistas, com, de facto, estes períodos de residência que permite, convidando os artistas a estarem no contexto da fábrica e a desenvolverem trabalho, a experimentarem materiais, a desenvolver inclusivamente novos materiais a partir das experiências que vão realizando no contexto destas residências. Foi também um dos casos da Paula, não é? Esse período de residência serviu também para experimentar uma série de novos materiais, experimentar, encontrar coisas, olhar para coisas, também ativar a atenção num contexto que não é o contexto habitual do ateliê. E portanto, esta exposição nasce desse momento de residência, mas acontece no tempo, paralelamente a uma outra exposição. Essa sim já teve intervenção minha, de alguma forma foi um trabalho de colaboração, de construção coletiva entre mim, a Paula e a Rita Gaspar Vieira, e é uma exposição que está no Pavilhão Branco e estará até março, algures.
Março, sim.
E, portanto, eu própria também tinha alguma... Sabia que eventualmente haveria alguma relação, algum eco de relação com alguns dos trabalhos que possam estar presentes e que estão presentes na exposição no Pavilhão Branco. A Paula foi produzindo trabalho para esta exposição e para a outra exposição ao mesmo tempo, também a partir dessa experiência da residência. Portanto, eu sabia que havia uma relação. Quando vim ver a exposição, percebi que havia uma relação muito direta neste grande desenho que ocupa o espaço da galeria. Percebi que havia uma relação, de facto, muito direta com uma peça que está na exposição do Pavilhão Branco e que surgiu no contexto da inauguração a partir de uma ação, de uma ativação de um conjunto de materiais que estavam guardados e que a Paula ativou e com essa ativação desenhou no espaço, no fundo construiu um desenho que ficou agora no espaço. E, portanto, essa relação foi logo imediatamente muito evidente. E eu começava exatamente, se calhar, por aí, Paula. Gostava que tu falasses um bocadinho dessa relação, por um lado, como é que surge este desenho, a partir desse encontro do tal material, que tu já vais com certeza falar, como é que ele surge e como é que surge essa relação com a peça que está no Pavilhão Branco?
Sim, pronto, então agradeço-vos também estarem aqui connosco. Portanto, este desenho, tal como essa peça que está no pavilhão e que foi ativada na inauguração, partiram exatamente da minha residência na Viarco. A Viarco disponibiliza um espaço de ateliê para os artistas poderem trabalhar, e nesse espaço de ateliê estão também uma série de materiais que eles, ao fim e ao cabo, não podem vender, porque têm pequenos defeitos, e, portanto, estão disponibilizados para os artistas poderem usar. De facto, eu encontrei, portanto, a fábrica é lindíssima, o ateliê é um espaço maravilhoso, e tem imenso material, e encontrei umas placas de madeira de cedro, que estão lá armazenadas, e que são usadas para a produção dos lápis. Portanto, essas são umas pequenas placas de madeira de cedro que têm umas ranhuras, que é onde eles inserem as minas de grafite ou de cor, e portanto, depois unem uma nova placazinha, aquilo seca, e é para produzir os lápis. E, portanto, no espaço de ateliê estão armazenadas imensas dessas plaquinhas, nos móveis lindíssimos de madeira. E eu chamou-me a atenção pela parte formal, pela textura que elas têm, pela cor. São ligeiramente avermelhadas do cedro. E chamou-me bastante a atenção também a questão das ranhuras, portanto, a marca linear que as ranhuras produzem naquela pequena placa de madeira. E comecei a explorar isso, comecei a explorar o que é que essas placas me permitiam fazer. E então peguei nelas, eu estava a explorar outros materiais, que eu já trabalho com alguns materiais da Viarco, grafites aguareláveis e outros materiais, e estava a explorar uns pigmentos que eles têm também aguareláveis, e acabei por usar essas placas para produzir este desenho. Ao mesmo tempo, ou a partir desse gesto também que eu estava a fazer, comecei a desenvolver, ainda lá no espaço do ateliê da Viarco, o tal desenho no chão com as pequenas placas. E, portanto, este desenho foi construído a partir dessas placas. Portanto, eu comecei, usei o pigmento, um pigmento azul, aguarelável que eles têm. Portanto, imprimia, colocava pigmento nas placas e depois usava com o meu peso da mão, com a minha força do corpo, imprimia, ao fim e ao cabo, não é? Com as placas, uma espécie de um carimbo, de uma gravura, e ia carimbando, ia construindo este percurso que vocês veem ali no desenho. Ao mesmo tempo que também no chão do ateliê ia colocando várias peças, ia construindo um desenho com as próprias peças de madeira.
Falaste da ranhura e eu gostava que falássemos um bocadinho, o título da exposição tem essa referência muito direta. O Jorge Didier Huberman tem um livro em que ele reflete sobre a questão da gravura e fala desta ideia do contacto de duas superfícies produzirem um rasto, uma marca.
Sim.
E da maneira como esse gesto, no fundo, é um gesto que é quase ancestral, não é? Nós reconhecemos essa presença da marca, a marca das mãos nas pinturas rupestres, as gravuras de Foscoa, enfim, esta ideia de uma gravação que é feita mesmo por um sulco, não é? Por uma ranhura, como acontece aqui, ou eventualmente esse registro de tinta ou de algum pigmento que possa ficar imprint, que possa ficar marcado numa superfície também através desse contacto. Ideia do contacto entre duas superfícies que se aproximam e que no fundo produzem uma imagem. Que é uma imagem que tem essa tradição e essa memória ancestral do rasto, que é uma coisa que está presente no teu trabalho, que eu me lembro desde quase sempre, não é? Essa ideia, tu também produziste gravura, também experimentaste gravura enquanto técnica, mas também o teu desenho mais tradicional, usando meios riscadores, também já se aproxima muito desta ideia de um rasto, de uma marca, de um... A maneira como tu fotografas e olhas para determinadas coisas que têm também esse condição, não é? De ser elas próprias também um registro, uma marca, um trace, uma...
Sim, uma gravura, não é? Uma marca de... uma impressão, não é? Pronto, e estavas a falar disso sobre o título, que é sobre o peso da ranhura, não é? Porque tem exatamente a ver com esse lado das ranhuras, de facto, daquelas incisões que as placas têm, e o peso da minha mão, o peso do meu corpo, que tem a ver também com a performance, com a ativação que eu fiz na inauguração, exatamente também de um gesto, ao fim e ao cabo foi um desenho performativo, não é? Que realizei na inauguração no Pavilhão Branco, mas aqui também há esse, gesto performativo de construir este percurso com o peso do meu corpo, com o peso da mão, com a impressão das placas sobre o papel, não é?
Quando estavas a produzir este desenho, eu imagino que estavas a produzi-lo no plano horizontal, sim, no chão ou numa mesa.
Sobre uma mesa, numa mesa. Bastante
pronto.
Grande, sim.
Pensando já na possibilidade de ele poder ter outro lugar que não fosse o horizontal, ou seja, sim, que se pudesse projetar no plano vertical,
sim,
e poder,
sim,
ser,
sim,
olhado.
Sim, sim, sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim, porque ele tem... pronto, eu quando estava a fazer o desenho, tinha na ideia de facto de fazer um desenho a nível da dimensão, portanto uma dimensão grande, e sempre nesse registro de ser eventualmente suspenso, portanto tinha esse foco de como é que...
Tu, há bocadinho também quando falavas da questão da performatividade do desenho,
sim,
o teu desenho que é produzido sobre uma, imagina, com um pincel ou com um meio riscador, também ele é performativo no sentido que há um gesto, que é um gesto umas vezes mais intuitivo, umas vezes mais programático, uhum, mas que mantém uma determinada consciência desse gesto, ou seja, tu sabes, estás consciente,
sim, sim, sim,
daquilo que estás a fazer, há uma ideia de repetição desse gesto para produzir um determinado tipo de resultado gráfico, não é?
Sim.
Neste caso, há a implicação direta, para além da mão, do corpo.
Sim.
Há uma ideia de deslocação e de tempo, de duração, para que aconteça este desenho, tal como no outro, no rasto.
No rasto,
não é?
Sim.
Eu não,
sim,
sei se viram a exposição no Pavilhão Branco, se estiveram lá. Estamos a falar da peça que a Paula usa, justamente estas peças de madeira que foram usadas aqui e que, no fundo, deslocando o seu corpo no espaço, vai desenhando no chão do espaço,
chão.
Vai deixando essa marca, essa,
sim,
marcação no chão.
Pronto, e nessa peça rasto, estavam lá quatro peças azuis. Portanto, foram essas peças azuis que eu usei para produzir este desenho.
Portanto, até nesse sentido há uma relação direta, não é?
Sim,
quase que,
sim,
são documento uma da outra,
sim,
as duas peças.
Sim, sim. Uhum. Pronto, e agora até sobre isso, sobre esta relação, foi curioso a possibilidade de eu poder expor e mostrar o trabalho aqui na antecâmara simultaneamente à exposição do Pavilhão Branco, apesar desta terminar primeiro e, portanto, a do Pavilhão Branco ainda vai continuar mais algum tempo. Mas quando surgiu esta possibilidade, eu achei que era muito interessante poder mostrar o desenho aqui e ter esta relação, não é? Ter este diálogo com a peça apresentada no Pavilhão Branco.
Uhum. Há uma ideia também de suspensão do tempo aqui. Este desenho também tem isso, tem essa ideia de um tempo suspenso, de um gesto suspenso. E uma antecâmara também, por norma, não é?
Pois,
tradicionalmente,
é
dos edifícios também
antecâmara.
É esse lugar de espera, esse lugar onde não está pré-definida uma função para o lugar, podem lá acontecer muitas coisas ou pode não acontecer nada, não é? Achei muito curiosa esta relação também da forma como encaraste este espaço também nessa sua dimensão, simbólica quase.
Sim, é isso. A antecâmara sendo este espaço de transição ou de espera, não é?
Uhum.
De passagem,
preâmbulo, não é?
De passagem para um outro espaço. É exatamente, e este desenho faz essa transição e esse tempo de espera para a peça que está no Pavilhão Branco,
uhum,
não é? Portanto,
uhum,
este desenho é também uma antecâmara.
Exato.
da peça rasto que está no Pavilhão Branco.
Outra coisa que eu também achei interessante e que foi articulada entre a Paula e o Pedro e o Ivan, enfim, a equipa toda aqui, foi esta decisão de suspender o desenho naquele sítio, porque ele poderia estar, não é, mais próximo de uma parede, mais, e ele no fundo está no sítio, é como se a sala tivesse definido que era ali o lugar dele, e portanto,
sim,
ele acaba,
sim,
por ter, embora tem esta fragilidade, reconhecemos imediatamente que é papel, reconhecemos que é um papel grande, frágil, que está suspenso, portanto que não está estruturado em lugar nenhum, mas ele próprio constitui mais uma dimensão arquitetónica neste espaço, obriga-nos a circular,
uhum,
separa-nos visualmente daquilo que está para cá do desenho, não é?
Uhum.
Não vemos a porta quando entramos, portanto não sabemos que o espaço desdobra para uma outra sala, Só percebemos isso quando contornamos o desenho. E, portanto, essa, ele, no fundo, determina a forma como nós nos movimentamos e usamos aquele espaço. E isso é muito interessante. Eu acho que é uma dimensão adicional e também a iluminação que está...
Sim.
Não é? E que, à noite, também tem esta...
Tem este lado muito teatral muito também,
teatral,
não é?
Muito teatral, muito teatral. E a relação com o exterior, esta sala... Tem Sim. essa particularidade de ser um espaço que é privado, mas ao mesmo tempo é muito público, porque está ao olhar de todos, não é? Disponível para ser vista durante a noite e durante o dia, sempre. E é muito curioso como à distância já estamos a ver, sobretudo
à noite, sim.
Tem essa presença muito teatral de nos, não é? Ativa aqui a nossa atenção. Completamente. Tem essa condição. E sobre o vídeo?
Pronto, o vídeo...
O vídeo que numa primeira instância de visita é som. Nós só ouvimos som, não é? Não sabemos que ainda não sabemos que é vídeo. Só quando contornamos é que percebemos que há uma imagem ali a mover-se.
Sim. O vídeo foi também produzido na Viarco, mas eu tinha a intenção, de facto, de o vídeo não ser visível logo à partida, não é? Portanto, não ser quando se entrasse na sala. Eu não queria que ou seja, queria que houvesse esse efeito de surpresa, queria que vissem o desenho ouvindo o som do vídeo e só depois, quer dizer, questionando, ok, de onde é que vem este som, não é? Percorrendo também a sala, é que iriam descobrir o vídeo. E o vídeo foi produzido, de facto, na Viarco. A Viarco é, assim, uma fábrica fabulosa, com muito sumo para retirar de lá e portanto aquele vídeo é uma aproximação de uma parte da produção dos lápis, mas eu filo de forma, essa aproximação afasta aquilo que eu estou ali a reproduzir, afasta do contexto de fábrica, não é? Transforma para outro lugar. E, portanto, tornando o vídeo ou aquilo que lá está representado de uma forma mais abstrata, nós só temos a percepção de um fluxo, de um movimento que está a acontecer. E muitas vezes não temos. O espectador fica baralhado sem perceber o que é que está ali representado ou o que é que se está a mover ali no vídeo. Uhum.
Tem esse efeito meio, não é, de ilusão também,
de ilusão.
Do movimento.
Sim, sim. Uhum. Faz parte da produção dos lápis, portanto aquelas barrinhas laranjas são lápis e que estão a circular no... É uma máquina que aplica o verniz vermelho, portanto eles quando saem da máquina vão caindo sobre dois tapetes rolantes e portanto vão caindo de uma forma... aleatória e com aquelas várias diagonais e com as várias direções.
Há qualquer coisa de... Enfim, para além da questão da repetição, que é uma coisa que também está muito presente, e este voltar mais uma vez à questão da ranhura e da gravura. A gravura também é isso, não é? Também é a possibilidade de produzirmos igual, sempre, sabendo sempre que há uma diferença nesse igual. Um múltiplo nunca é um múltiplo exato, não é? É muito difícil. E também não é exatamente isso que se pretende de um múltiplo, é que de alguma forma haja essa memória de repetição, não é? De tentar produzir alguma coisa que é igual à primeira, mas que sabemos que há uma perda sempre nesse processo, de alguma forma. E aqueles lápis também, a produção industrial também é isso, não é? Esta produção em série... dos lápis, mas ainda de alguma forma artesanal, porque a Viarco ainda tem uma produção industrializada, mas em certa medida artesanal, ainda há muita mão e muitos olhos e muito cérebro ali. Também há essa diferença naquela repetição, essas diagonais ocasionais que vão acontecendo.
Sim.
Portanto, voltando aqui à questão da repetição, isso é uma coisa, é de facto uma questão que está presente no teu trabalho, nos teus processos de desenho.
Sim.
Esse registro quase mantra, não é? De repetir até ao infinito um determinado gesto, até uma exaustão qualquer que produza um gesto que não é tão programático e que está de alguma forma automatizado e não tão consciente.
Mais intuitivo.
Absolutamente, absolutamente. Sim, sim. Mas para além disso, há nesta presença deste vídeo alguma coisa que também... ecoa para mim na relação, por exemplo, com aquelas fotografias e com aquelas marcas que tu encontras no chão.
No pavimento, sim.
No pavimento e com esse olhar, eu há bocadinho falava, não é? De estar na Viarca em residência também é uma forma de ativar a atenção de uma determinada maneira.
Sim.
E é isso que eu queria que falasse um bocadinho, essa atenção para ações, acontecimentos que são microacontecimentos e que não têm grande importância nem grande interesse do ponto de vista. São lápis que caem num tapete rolante e que se repetem.
Sim,
mas
sim.
Tu encontraste nesse lugar, nesse momento, nessa situação específica, com o enquadramento que escolheste, com o tempo de duração, com a forma como o som ali está presente e que se repete,
e que
também
se repete, sim.
Encontraste ali um interesse e que tem muito a ver com essa tua capacidade de ativar a atenção para determinadas coisas,
sim,
que são aparentemente desinteressantes.
Sim, desinteressantes, sim.
Mas que depois têm qualidades estéticas, têm, não é?
Sim, tem a ver com o meu olhar. Estavas a referir o trabalho que também está no Pavilhão Branco. As fotografias, não é? São fotografias de um lugar comum, não é? Onde toda a gente passa, não liga nenhuma àquilo que lá está, passa por cima, caminha por cima, andam bicicletas, andam. E não, nem sequer reparam, não é? Nem sequer têm a atenção dirigida para ali, não é? E o meu olhar acaba por ser atraído a essas. Por essas pequenas coisas, como tu dizes, que não, que se calhar não têm interesse.
Não são os grandes acontecimentos, são mesmo os micro acontecimentos, quase invisíveis, ou que nós, naturalmente, a nossa atenção não está no primeiro nível de atenção, bem lá para trás, onde é preciso.
Sim, e ali no caso do vídeo na Viarco, eu fiz outros vídeos também, pode ser que eventualmente ainda os mostre, mas sim, a minha atenção recai sempre para detalhes, não é? Para detalhes, para pormenores, para locais ou para zonas que de facto muitas vezes não chamam a atenção. Não...
Sim, esta poética do detalhe mesmo.
Sim, sim. Pronto, e depois eu estava só a pensar agora no vídeo, no som. O som que ouvimos é o som de... Porque os lápis vão nesse tapete rolante, caem numa tina de metal, vão caindo, e depois está a senhora que está nessa máquina, pega assim num monte de lápis, e está uma prateleira enorme também de metal, e ela pega num monte de lápis e bate os lápis assim, na prateleira para os endireitar, depois pôs hoje na prateleira. Quando junta assim um conjunto de lápis, leva outra vez à máquina para levar uma segunda camada de verniz. E portanto, e o som que vocês ouvem parece, muitas vezes parece um som de um comboio, assim, uma coisa meio estranha. Estranha no sentido muito fabril, aí
mecânico.
Sim, tem mecânico e faz lembrar mais até o som dos comboios. É esse bater dos lápis na prateleira de metal. Que ela, quando vai tirando, vai batendo. Pronto, e são estes pormenores que, não sei, a minha atenção recai muito aí, não é? Não, nesses pequenos pormenores, nesses detalhes.
Tu quando, voltando ao desenho grande,
sim,
quando estavas a produzi-lo, antes de o produzir, tinhas uma ideia prévia de eventualmente que tipo de imagem querias produzir, ou ele resulta desse lugar de perceber que esta forma repetida vai construir uma linha, várias linhas, e portanto a partir dessa ideia da linha eu vou intuitivamente construir uma...
Sim, foi de forma intuitiva, sim. Não tinha... Aliás, eu quando fui para a Viarco, e como já tinha também contacto com alguns materiais deles, eu fui para a Viarco em residência de uma forma de mente aberta. Portanto, sem ser nada condicionada, sem não ter nenhuma ideia ou nenhum projeto por trás que quisesse trabalhar, portanto, eu ia disponível para receber aquilo que o espaço me quisesse dar, não é? E portanto fui trabalhando, fiz outros desenhos, explorei os materiais, e portanto eu estava disponível, sabe? Estava... De coração e de peito aberto para receber, e portanto começou de uma forma muito intuitiva e de experimentação, de ver, ok, o que é que estas placas me conseguem dar, o que é que eu consigo construir com aquele material. Mas e ele surgiu de uma forma muito intuitiva.
E este azul tem uma razão?
O azul
era o material que estavas a usar na altura, quando começaste a fazer?
Não, estes são pigmentos caviar que tem, eles não têm uma gama muito variada, mas é uma cor, é uma questão pura e simples de gosto, porque é uma cor de facto que eu uso bastante.
Exato.
E que me atrai, não sei explicar, tenho que...
Pois é, ainda assim é um azul próximo de azuis que outros artistas que nós conhecemos.
Sim,
e reconhecemos.
Sim, do Yves Klein, enfim.
Ou da Helena Almeida.
Da Helena Almeida também.
Também. Esta presença
se calhar
deste
vem
azul.
Daí.
Muito bem.
Dessa contaminação.
Algum de vocês quer fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade que queira ver esclarecida em relação à exposição?
Teresa, diz.
Faz alguma montagem ou vou em carta de um ponto ao outro?
Não, sim, o vídeo não tem qualquer edição. Só está em loop, não é? Mas
o ritmo daqueles
lápis
é
mesmo aqui. Sim. Não...
E qual é a duração
do vídeo?
Sim,
é bastante curta. Sim, a duração do vídeo são 17 segundos.
Ah, ok.
É bastante curta. Está em loop. É, mas não tem qualquer edição de pós-produção.
Eu dizia que também não tem princípio nem fim. Portanto, nesta sim, é mesmo esta ideia de um ciclo ininterrupto, continuado.
E o desenho também não tem princípio nem fim, não é? Ele tem espaço para se prolongar.
Sim, há uma linha... Ele foi colocado na vertical, portanto há uma linha muito ascendente e uma linha descendente, de alguma forma.
Sim.
E essas duas linhas atacam diretamente a extremidade, não é?
Sim,
superior
sim,
e inferior.
Sim,
portanto, é como se saíssem para fora das extremidades do desenho.
Sim,
tem essa...
exatamente.
Uhum.
Diz, Helena.
Eu quando vi, portanto,
no
papel, lembrei-me da ideia de cascata.
Ah, ok.
Porquê? Porque ele de facto está colocado no...
Sim, de uma forma muito fluida também, não é?
De... Antes de ver o vídeo, antes de ver os lápis, esta cadência, não é?
Uhum.
Fez-me lembrar a ideia de cascata, não é?
Sim.
Cair.
Sim.
Pela cabeça.
Não, por acaso não, mas é bom.
Não,
é
faz
bom.
Sentido, faz claro que sim,
mas
claro
é,
que sim,
mas,
claro
mas
que
faz,
sim.
Mas faz sentido. Sim, sim. Sim, sim, sim. Boa, boa, boa. Diz. Isso.
No pavilhão branco.
E o que eu queria perguntar é qual é que é a relação da performance com o teu trabalho e
Bem, a relação da performance com o meu trabalho é zero. Não, que já não é zero porque já fiz uma. Mas nunca tinha realizado nenhuma ativação, nenhuma performance em todo o meu percurso artístico.
Não publicamente.
Pois.
Eu acho que no ateliê acontecem imensas performances.
Não, mas é interessante perguntares isso, porque lá está, quando estava na Viarco e deparei-me com aquelas peças de madeira lindíssimas e comecei a fazer o desenho no chão, percebi, e estavam lá mais dois artistas estrangeiros, também em conversa com eles, isso. O que tem de bom também na Viarca é essa partilha com outros artistas de outros países, não é? Com outras vivências, e percebi que de facto tinha ali um potencial performativo.
Uhum.
Daquele, ali ainda era, não era uma obra, não é? Não era um trabalho, era uma experimentação, não é?
Uhum.
E portanto ali percebi o potencial que aquilo me podia dar, não é? Mas de facto, a nível de performance, nunca tinha feito.
E é curioso falarmos de Helena Almeida também a esse propósito, porque há uma relação claríssima nas deslocações, nos deslocamentos da Helena Almeida entre o plano do chão e o plano da parede. Portanto, esta relação que o desenho que também, o desenho de alguma forma, ocupa, colocado daquela maneira, também evoca, não é? Essa relação com estes planos de arquitetura vertical, horizontal. O peso do corpo, esta ideia do peso, sobre o peso da ranhura, essa presença do corpo que pressiona as peças de madeira.
Sim.
E que, no fundo, permite que haja esta impressão.
Foi do desenho, sim.
Sim. Eu acho que está sempre completamente implicado no processo, mesmo quando o desenho, no caso da Paula, quando é um desenho mais tradicional, mais ligado aos meios riscadores, grafite ou sob uma página branca. Mesmo quando é assim, há ali uma... essa consciência... consciência não programática, mas consciente, desse gesto que é repetido, não se sabendo muito bem para onde é que ele vai e até onde é que ele vai, mas há uma consciência desse gesto que é repetido e desse, de alguma forma, gesto semi-controlado. Há um grande painel na exposição no Pavilhão Branco que se chama Tessitura. Que é produzido a partir de uma série de páginas que foram produzidas individualmente e que depois, quando colocadas todas juntas, produzem aquele grande painel e uma grande imagem, não é? Mas cada uma daquelas páginas é composta por uma série de triângulos, que cada um deles é composto por uma série de tracinhos produzidos da mesma maneira ou de uma forma muito próxima, não é? Portanto, essa consciência desse gesto, que é controlado, não se sabendo até onde é que ele vai e o que é que vai produzir enquanto resultado final, está sempre lá. E nesse sentido eu acho que há essa performatividade sempre.
Sim, e neste desenho mais, talvez podemos dizer mais, porque de facto houve mesmo
uma ação física
imposta sobre as peças de madeira,
claro,
né? De pressionar e dar murros.
Mas eu acho que aí também o facto de estares num contexto que é uma fábrica onde as ações físicas repetidas são uma constante, forma ter sido um impulso para tu experimentares um bocadinho mais com o corpo. Obviamente não esquecendo a tua prática do yoga e a tua relação que tens, não é, com o corpo, com a consciência corporal, com a forma como o corpo desenvolve ações num espaço.
Sim.
Isso está sempre presente também, acho eu.
Sim.
Digo eu, não sei. Mas imagino que sim e acho que sim. Fazer uma convergência.
Por acaso agora falas nisso?
Sim.
No dia 8 de março, numa CAME, que é um museu de arte contemporânea de um colecionador, o Armando Martins, Armando Martins, na Rua da Junqueira. Então, no dia 8 de março, eu vou no Dia da Mulher. No Dia da Mulher, então vou desenvolver um workshop onde vai estar presente a meditação, a reflexão e desenho performativo. E portanto vou começar a divulgar, mas é isso. Portanto, eu vou convidar tantas pessoas, não necessitam ter prática nem de yoga nem de meditação, mas a ideia é convidar as pessoas a meditarem, observarem o corpo, a ver depois um momento de reflexão e de partilha, e vamos ter folhas de papel cenário, rolo de papel cenário no chão, para depois dessa prática meditativa e de reflexão as pessoas poderem registar no papel e entregarem-se no papel de uma maneira completamente descomprometida e fazer um desenho experimental. Portanto, olha...
Faz sentido, claro.
Acho que vai ser muito interessante. E vai ser no Grand Hall do Macam, portanto, no espaço novo, entre a Galeria 3 e a 4, que é em cima. Portanto, há aquele espaço bastante grande e vamos fazer esse workshop lá. Vai ser interessante.
Nós tínhamos falado também, assim, pontualmente, na possibilidade de voltarmos a fazer uma ativação, ativação da peça que está no Pavilhão Branco também. Ou seja, aquela peça que está lá voltar a ser ativada na finissagem da exposição.
É isso, estão lá uns montinhos de placas a aguardar o desenvolvimento.
Exato, 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 exato.
Não.
É, era um sim, bocadinho nesse sentido, sim, era um bocadinho fechar, abriu e agora fechar.
Sim, acho que era interessante, acho que era interessante. Mas pronto, tenho pena que a exposição esta que esteja a terminar, termina amanhã, é o último dia, mas foi muito bom. Obrigada por me receberem, por me acolherem o meu trabalho.
Claro. E eu agradeço também o convite para vir aqui conversar com a Paula e ter a possibilidade também de partilhar convosco assim, algumas reflexões e poder ouvir-vos também no sentido de pensarmos todos juntos. Obrigada.
Tá, obrigada.